Riquezas da Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
A palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 12. E hoje é um domingo especial, não é? Nós vamos ter a seguir um almoço com aqueles irmãos. Os outros não fiquem com pena, está bem? Que decidiram fazer desta igreja, desta casa, igreja, casa, família, a sua igreja. Ou seja, não, nós não somos mais visitas, nós queremos fazer parte desta igreja. Então é uma forma de eu e minha esposa e alguns irmãos que estão à frente de alguns ministérios, podemos vos conhecer e conhecer o nome de cada um, a história de cada um, e temos um tempo também para estarmos juntos. Também, à medida que os meses passam, há irmãos que vão se juntando a nós e, às vezes, na correria do domingo, nós não conseguimos conhecer toda a gente. Então, esse é o objetivo. Então, eu queria trazer uma mensagem. Eu ia dizer especial, não... Partilhar para vocês e para toda a igreja, que tem a ver com o coração da nossa casa, com o coração da nossa igreja, a maneira como nós pensamos. E eu dei o título, Eu Amo a Minha Igreja. E não é para eu dizer isso, é para cada um. Alguém pode dizer assim, pastor, mas essa coisa de amar a igreja, não era mais bíblico dizer que amamos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo? Talvez. Mas quando nós pensamos na palavra igreja no Novo Testamento, é a palavra eclésia. E ela aparece mais ou menos 114 vezes pelo Novo Testamento. 95 das quais ela se refere a uma comunidade local. No tempo, no espaço, a algo específico. A igreja, saudações ao saúde, a igreja que está na casa de Áquila e Priscila. A igreja que está em Colossos, a igreja que está em Filipos, ou seja, ela está-se a dirigir a uma igreja local. Então, a igreja não são as paredes, são as pessoas. E a nossa igreja, a nossa comunidade é a nossa casa. Então é sobre esse assunto, baseado num texto que está aqui em 1 Coríntios capítulo 12, que eu quero partilhar nesta manhã convosco alguns pensamentos. Três pensamentos. 1 Coríntios 12, verso 12. Todos já abriram? Se não é só olhar para a frente. Oh, faz assim uma cara bonita e olha pela... A Bíblia do irmão do lado. Se for de telefone, diz ele, olha, desliga as notificações, senão eu vejo quem é que... Versículo 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse o ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça, aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque o que em nós são mais honestos não tem necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Até aqui a leitura. Eu gostaria de usar três palavras que caracterizam a igreja, que ao mesmo tempo nós vamos partilhar o nosso coração baseado neste texto. A primeira palavra que eu quero partilhar é a palavra unidade. Diga-lhe ao irmão ao lado, unidade. Podemos dizer todos. Segundo este texto, muitos membros, mas um só corpo. Não é? Todos nós fomos batizados, e não só muitos membros, um só corpo, mas Paulo diz, e somos membros uns dos outros. Não é membros separados, eles fazem parte de um mesmo corpo. Ou seja, todos nós fomos batizados em um mesmo Espírito, formando um corpo. E temos o privilégio de beber do mesmo Espírito que fez de nós um corpo. Então, à luz do Novo Testamento, não é possível pertencer a Cristo sem pertencer ao corpo. Esta mentalidade que está na moda, Cristo sim, igreja não, não é possível. À luz das Escrituras. Cristo sim, igreja não. É como se alguém disser assim, eu não tenho família. Não, isso não é verdade. Se tu nasceste, há um pai e há uma mãe. Bem, podes dizer, eu não me dou com o meu pai, eu não me dou com a minha mãe, eu fui criado pelos meus avós. Ou seja, podemos de facto avaliar a qualidade ou o tipo de relação que tu tens com a tua família. Ok, mas que tens, tens. Sim ou não? Eu fico a imaginar assim, um soldado, não é? Por exemplo, aí nestas guerras que estão a ver, não é? O general, não é? Encontra o soldado assim meio assim, sei lá, com a farda de fora, com a camisa de fora, assim, as botas por atrás e tal. Então, soldado, qual é a tua companhia? Todas. Todas. Você imagina, a gente chegar aí uma criança que está perdida aí na rua, no parque, a gente ajoelha-se ao pé dela e diz assim, olha, quem é a tua mamãe? Quem é o teu papá? Todos. Não faz sentido. Por isso esta palavra eclésia, igreja, na sua grande maioria, ela está a se referir a uma igreja local. A uma comunidade local. Então Paulo disse, todos fomos batizados no Espírito, com o mesmo Espírito, formamos um corpo, não há macho nem fêmea, não há grego, não há judeu, não há macho nem fêmea, não há escravo ou livre, nós somos iguais. Ou seja, na verdade, nós somos um. É muito interessante aquela interpretação que os rabinos fazem do texto do Torá, que é Levítico, capítulo 19, versículo 18. Eu tenho aqui, eu vou ler, diz assim, não te vingarás. Ou seja, não te vingues. Mas depois ele diz assim, olha, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. E é interessante porque é que está o não te vingares no mesmo versículo que diz amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E na tradição de Israel, eles dizem ama o teu próximo como a ti mesmo, porque o teu próximo és tu mesmo. É aquela imagem de, imagino que nós estamos na cozinha. Quem é que cozinha aqui? Não é quem é que tem cozinha. E a gente está ali, todos mais ou menos, né? A gente está ali com uma faca a cortar os legumes. Né? Acho que a cebola faz assim, né? Foge que ela vem aí. Imagina que tu cortas um dedo. Quem é que já se cortou? Imagina assim, a figura é mais ou menos esta. Esta mão direita cortou o dedo da mão esquerda e a mão esquerda diz, maldita mão direita, e tira-lhe a faca e agora corta-lhe um dedo. Seria uma loucura, não é? É mais ou menos o que eles dizem, olha, não te vingues, porque vingaste o teu próximo, estás-te a vingar de ti mesmo, é uma loucura. Essa é a interpretação rabínica, não é? Que eles faziam desse texto. Então Paulo está a dizer assim, olha, no corpo de Cristo não existe essa coisa de judeu ou gentil, de grego, não é? ou de servo ou escravo, que é a palavra que está lá, ou livre. Não, nós somos apenas irmãos e irmãs. É mais ou menos esta figura assim. Daquela porta para dentro não há o doutor ou o analfabeto. Não existe o rico ou o pobre, não existe macho ou fêmea, existe irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Esta é a figura que o apóstolo Paulo nos traz a cada um de nós. Ou seja, nós não estamos segregados por títulos. Nós não estamos segregados por classe social, identidade de género, não. Nós somos um só. Então eu diria, nós, CCBA, aqui na Figueira da Foz, nós dizemos assim, todos são bem-vindos. Todas são bem-vindas. O mais importante não é quem tu és. O mais importante também não é como tu és. O mais importante também não é a aparência. O mais importante é que se estás entre nós e escolhes esta igreja para ser a tua casa, então nós somos um. Independentemente da tua cor de pele, independentemente do teu clube de futebol, independentemente se és da direita, se és da esquerda, és bem-vindo e és bem-vinda. Ai, pastor, então quer dizer que eu posso ser do Benfica ou do Sporting? Claro que podes. Tu não podes é odiar o teu irmão. Isto é brincar para dizer assim, então eu posso votar na direita ou na esquerda? Claro que podes, tu não podes é matar o teu irmão. Essa é a nossa mentalidade. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vinda. Nós somos uma família. Um corpo. Um em Cristo Jesus. A primeira palavra que caracteriza a igreja é essa. Unidade. A segunda palavra que caracteriza a igreja é diversidade. Diga agora ao lado, vamos todos dizer esta palavra, diversidade. Porque o apóstolo Paulo diz aqui, o corpo é só um, mas os membros são muitos. Muitos membros, um só corpo. O pé é diferente da mão. A mão é diferente do olho. O olho é diferente do nariz. Então eu não posso dizer, ou a mão, ou ele está a dizer aqui, não é o texto, que olha, a mão não pode dizer porque não é pé, já não é do corpo. Será que é do corpo? E o Paulo diz, claro que é do corpo. O olho não pode dizer que não é do corpo só porque não é mão. Não, e o Paulo diz sim, claro que é do corpo. Cada um de nós tem a sua maneira peculiar, não é? Na tua diferença, na tua expressão pessoal, tu és do corpo, sendo quem tu és. Então o meu conselho, aquilo que eu digo é ser tu mesmo. Diga, irmão lá, ser tu mesmo. Eu não sei vocês, mas eu quero fazer parte de uma comunidade onde eu possa ser eu mesmo. Eu não tenho que ser o pastor fulano de tal que vocês conhecem. Eu sou eu. Diga, irmão lá, tu és tu. Eu não quero fazer parte de uma comunidade em que há um estereótipo de pessoa e que nós todos temos que ser iguais. Não, eu não preciso vestir igual, eu não preciso falar da mesma forma, eu não preciso gostar das mesmas coisas, eu não preciso ter as mesmas opções, eu só preciso ser eu. E tu só precisas ser tu. E eu sou aceito sendo eu. Eu olho para o irmão do olho e digo assim, tu és olho. Eu sou braço, mas ok. Nós somos diferentes, mas nós somos do mesmo corpo. Então, no CCBA da Figueira da Foz, nesta comunidade que chamamos CCBA, ou Centro Cristão Vida Abundante, tu podes ser tu mesmo. Na verdade, nós te aconselhamos a ser tu mesmo. Agora, a questão não é eu te aceito, como que eu te tolero, como que, pronto, a gente quer ser muitos, então é melhor aceitar, porque senão somos poucos. Não. Eu sou eu mesmo, quer tu me aceites, quer não me aceites, eu continuo a ser eu. Sim ou não? Então não é uma questão de aceitar. A questão é, eu te identifico diferente de mim. Então, mas nós somos um. Nós vamos celebrar essas diferenças. Nós não podemos excluir o outro só porque o outro é diferente de nós. Mesmo diferentes uns dos outros, nós somos um. Então, sê tu mesmo. Sê tu mesma. Tu és bem-vindo, tu és bem-vinda na nossa comunidade. Há uns anos atrás fizeram-me uma pergunta que eu, sinceramente, eu não sei se respondi da forma correta. Mas hoje, ao pensar nesse exemplo, eu olho para trás e eu responderia hoje da mesma forma que eu respondi há 20 anos atrás. Respondi hoje da mesma forma. Pastor, nós vamos fazer um almoço de família. Eu tenho uma filha que, pronto, tem uma namorada. E ela diz que só vem ao almoço de família se a namorada puder vir. Só que eu tenho um outro filho que diz assim, se ela vier eu não venho. O que é que eu faço? Eu não sei o que é que vocês responderiam. Mas eu hoje responderia da mesma forma. Irmão, nós não vamos colocar restrições à vinda de ninguém aqui. Todos são bem-vindos à mesa. Só não vai vir quem não quer. Não, mas ele assim não vem. Sim, mas não é porque havia alguma regra restritiva para que ele vir. É porque ele decidiu não vir. É a responsabilidade dele. Eu não sei responder a melhor resposta. Mas hoje, responderia ao mesmo. Todos são bem-vindos sentados à nossa mesa. Todos são bem-vindos. Então a primeira palavra é unidade. A segunda palavra é diversidade. E a terceira palavra e última, está a ser rápido. Sempre tem problema. É para compensar as outras vezes. Não, os pastores têm isso. Eu vou começar a terminar e depois mais duas horas. Terceira palavra é mutualidade. Podemos dizer essa palavra, mutualidade. É quando o Paulo diz assim, olha, o pé não pode dizer à mão, eu não preciso de ti. A mão não pode dizer ao olho, eu não tenho necessidade de ti. O olho não pode dizer ao nariz, não faz falta. Somos um corpo, muitos membros e precisamos uns dos outros. Então ele Fala esta expressão, os membros do corpo parecem ser mais fracos, são necessários, os que reputamos ser menos honrosos, esses honramos mais, etc. Para terminar no versículo 25, este pensamento dele. E eu vou convidar vocês a abrir de novo 1 Coríntios capítulo 12, verso 25. E tudo isto para quê? Para que não haja divisão no corpo. Mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Sublinhe essa palavra, cuidado. Ou seja, todos são bem-vindos e todos são bem-vindas. Nesta comunidade, nós podemos ser quem nós somos. E alguém diz, ah, pastor, então isso quer dizer que no CCBA da Figueira pode tudo. Porque esta é a mentalidade de algumas pessoas. Houve alguém que ouviu um comentário, alguém, ah, sim, houve ali uns irmãos que saíram da nossa igreja e eles desviaram-se, foram lá para o CCBA. Porque há aquela mentalidade que quem se desvia vem para aqui, pode vir. Porquê? Porque pode tudo. Mais ou menos. Pode tudo. Epá, eu dizia assim, mas não. Qual é a mentalidade? Fora de brincadeiras e falar de coisas muito sérias. Ele é bem-vindo? Claro. Mas imagina que ele é uma pessoa que tem o mau hábito de roubar. Ele é bem-vindo? Claro que é. Mas chegaste a uma comunidade que nós temos como premissa cuidar uns dos outros. E nós vamos cuidar de ti. Se quiseres ter cuidado, claro. Pastor, quais são os limites do pode e não pode? Quais são? Bem, os limites do pode e não pode não são estabelecidos através das nossas preferências. Os limites do pode e não pode também não são estabelecidos através das nossas afinidades ou através das nossas lógicas ou crenças ou regras morais. Não. Os limites das nossas relações e os limites do pode e não pode são definidos pela mutualidade, ou seja, pelo cuidado. Irmão, se ele tem o mau hábito de pedir dinheiro e não pagar, não é? E se ele anda a pedir dinheiro a toda a gente, já sabe que nem sequer pode pagar, que nem tem como pagar, nós vamos cuidar de ti. Porquê? Porque nós cuidamos das pessoas, então vamos cuidar dessas pessoas, não te deixando fazer isso. Porque nós cuidamos uns dos outros. Se ele tem o mau hábito de tratar mal as crianças, nós vamos cuidar, nós não vamos deixar. Porquê? Porque nós cuidamos também das crianças. Então não vamos deixar ele fazer dessa forma. Mas ele é bem-vindo. Ou seja, é nós entendermos. Por exemplo, se a pessoa tem, sei lá, uma língua que vai daqui a Paris com 4 faixas de cada lado. Né? É, irmão, essa língua, irmão, precisa de ser cuidada. E nós vamos te ajudar. Porque nós somos uma comunidade que cuidamos uns dos outros. Nós não somos irresponsáveis. Nós somos responsáveis uns pelos outros. E há aquela velha máxima, não é? A tua liberdade termina onde começa a minha. Então nós somos pessoas responsáveis. Agora o problema começa aqui é o que é que nós achamos ou pensamos o que é cuidar? Porque claro que todos são bem-vindos e podem ser aquilo que são, não é? E aquilo que nós esperamos é tu assumires a responsabilidade pela comunidade. Ou seja, não só nós vamos cuidar de ti, mas aquilo que esperamos de ti é que tu também assumas a responsabilidade por cuidarmos uns dos outros. Ou seja, a nossa mentalidade de cuidado não é controle. Porque alguns têm esta mentalidade e estão... Ah, sim, sim, pastor, estamos a falar da mesma coisa. Digo ao irmão lá, olha que se calhar não. Vamos lá ouvi-lo. Se calhar não. Porque o cuidado que eu estou a falar não é controle. O cuidado que eu estou a falar não é ser polícia. O cuidado que eu estou a falar não é não é o pastor andar atrás das pessoas e a partir de agora você só faz o que eu digo. Não, isso é pide. É, gente que viveu cá em Portugal, quer dizer, eu não. Há muitos anos atrás. Isso é outra coisa. Então, o que é que eu estou a pensar? O que é que o pastor está a pensar? Bem, Jesus disse assim, se o teu irmão pecar contra ti, Lucas, vai fazer o quê? Ter com ele. Ah, pastor, o pastor sabe o que o fulano tal anda a fazer? Ah, sim? Mas ele prejudicou-te? Não. Então, o que é que tens a ver com isso? Não te metas na vida do outro. Diga-me alguém assim, ah, pastor, sabe o que é que eu vi? O fulano tal, no São João, com uma caneca assim, cerveja. Ah... Não fica bem, né? Ele está no grupo louvor e assim, um canecão desse. O que é que tens a ver com isso? Não estamos a falar da mesma coisa. Já perceberam, não é? Não estamos a falar mesmo da mesma coisa. Porque aqui a questão é, há alguém que foi prejudicado? Há! Então traz esse alguém aqui. Para quê? Para nós cuidarmos desse alguém e dessa pessoa que anda a prejudicar os outros. Pediu o dinheiro a um, a dois, a três, a quatro, não paga, a gente começa a... Traz cá, a gente precisa de saber isso. Porquê? Porque temos que cuidar, porque os irmãos pensam que ele é irmão e anda a fazer uma série de coisas. O que é que a gente tem que fazer? Tem que ser cuidado. Então nós somos responsáveis também pelos outros irmãos, por todos. Então vamos cuidar de quem? De todos. Agora ele está a fazer uma coisa, está-se a prejudicar a ele. Vamos orar por ele. Vamos ser amigo dele. E compreender e acreditar no que a Bíblia diz, que quem nos convence do pecado e do erro é o Espírito, não é o polícia. Quem é que nos muda? O Espírito Santo. Quer dizer, pelo menos João disse cá isso. Quem é que acredita na Bíblia? Então deixe lá o irmão na sua caminhada com Deus. Não estamos a dizer que eles vão fazer bem. O que estamos a dizer é que às vezes fazemos tudo ao contrário. O irmão peca contra ele e ele, em vez de ir falar com o irmão e resolver, se não conseguiu, o Lucas está lá a dizer qual é o cardápio. A seguir chama o outro irmão para ser testemunha. Ele não ouviu, assim chama a igreja. Ele não ouviu. Consideram publicano. É o que a Bíblia diz. Está lá. Agora, o outro caso, ele está-se a prejudicar a ele mesmo. Tá? E, pum, há gente que vive vidas que estão como é que se diz? Que estão desencaminhados. Claro que sim! Estão a estragar a vida toda deles. Claro que sim! Vamos amá-los. Vamos ser amigo deles. Vamos cuidar, dizer no sentido, olha, nós estamos aqui. Mas a pessoa não tem aquela, ai, eu tenho que falar agora ao pastor ou isto, aquilo, e tal tipo de polícia, justificar isto. Ai, pastor, sabe, a gente, um casal dizia assim, a gente ama-se muito. E pronto, casamento é só daqui a 6 meses, mas pronto, o pastor sabe, o compromisso está do coração. E a gente vai ali passar umas férias a... Como é que ele se chama? É lá. O que é que o pastor acha? Vocês estão a pedir permissão para ir para a cama? Vocês é que sabem. Não sou eu que dou permissão a ninguém. ou sou? Se outros são, esqueçam lá isso. Eu não. O outro dizia assim, ah, pastor, a gente, pronto, Deus tocou no nosso coração e nós decidimos não mais fazer sexo um com o outro até o dia do casamento. Ok, é uma decisão vossa. Ou seja, parece que o pastor tem que aprovar ou desaprovar, seja o que for. Não. Que nós tenhamos este coração de, estamos aqui para ajudar, para partilhar, queres abrir o coração para comigo, confias em mim. Glória a Deus, vamos lá. Queres partilhar, queres confessar o teu pecado? Ok. Mas eu não estou a falar de policiamento. Até porque nessa coisa do polícia, às vezes há muita hipocrisia. Claro, aqui não, é só lá longe. Claro que há. Claro que há. E é isso que nós não queremos. Então, o que eu partilhar com vocês é que, irmãos, é o Espírito Santo que convence os seus filhos do pecado e do erro. É só olhar para nós como família. É o pai ou a mãe que convence os filhos do erro. O pai acolhe cá em casa. És bem-vinda cá a casa. Só não podes é roubar a nossa casa para comprar droga, não é? É lógico, não é? Mas eu vou ser sempre o teu pai, eu vou ser sempre a tua mãe. Nós somos a tua casa. E na nossa casa, tu és sempre bem-vindo. Os pais não estão a aprovar o estilo de vida dos seus filhos. Até porque eles tomam uma idade que já não temos que aprovar ou desaprovar. Mas nós somos os seus pais. Não confundam aceitação com aprovação. Então, cuidado para nós não é controle. Estamos cá, precisas de ajuda, estamos disponíveis. Se quiseres abrir o teu coração. Mas não termos esta linguagem. Ah, tenho que! Digo, irmão, lá, não tens que. Não temos que vir à igreja, não temos que dar o dízimo, não temos que fazer isto, não temos que fazer aquilo, não temos que. Mas fazemos. Porque uma das grandes premissas do Evangelho é liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se Cristo vos libertou, verdadeiramente somos livres. Então não temos que. Agora esta casa foi construída e tem sido construída com muito sacrifício. Claro que sim. Muitos de outros projetos que não foi de mudar bateria ou mudar som ou comprar seja o que for ou pintar a carrinha que temos ainda que o fazer. Mas foi, por exemplo, a compra desta casa. Houve gente que empenhou a sua casa para pedir dinheiro para nós termos para comprar esta casa. Eles não tiveram que, mas fizeram por sacrifício, por amor a Jesus e à obra de Deus. Houve gente que deixou de comprar uma televisão, que deixou de comprar um par de sapatos, deixou de comprar uma série de coisas para dar, para nós hoje termos chegado até aqui. Mas não é eu tenho que, mas eu quero fazer isso. Porque esta é a minha casa. Eu chamo esta casa a minha casa. Eu sei que nós somos o corpo de Cristo, mas esta igreja local, eu amo esta igreja local, eu faço parte desta igreja local, eu amo a minha casa. Não tenho que, mas eu faço. Porque para mim faz todo o sentido fazer isso. Para outros pode não fazer. Então nós queremos ser uma comunidade onde existe liberdade no Espírito, onde existe a ministração do Espírito Santo, uma comunidade que vive na dinâmica da unidade, uniformidade e da mutualidade. Agora, nós sabemos que numa comunidade local existe vários tipos de pessoas. Não é uma crítica, é constatar uma realidade e não tem problema que disso. Há os membros. E quando eu digo membros, eu não estou a falar de um cartão de membros, estou a falar de alguém que diz, não, esta é a minha casa. Este é o lugar, esta é a minha casa, é aqui que eu quero estar, é aqui que eu sinto bem, é aqui a minha família. Mas também há os visitantes ou os frequentadores. Frequentam. Não tem problema nenhum. Mas também existem os visitantes. Quem são? São os que visitam. Mas também existem os usuários. Quem são? São os que usam. Não tem problema. Nós estamos bem com isso. Mas se tu queres fazer e fazes do CCVA a tua casa, eu quero resumir esta mensagem e dizer-te isto. Bem-vindo e bem-vinda. Ser livre. Não te sintas coagido ou coagida, constrangido ou constrangida, a seguir um padrão que está na cabeça de alguém para... Mas ser tu mesmo, ser tu mesma, a pessoa que tu consegues ser diante de Deus. Nós acreditamos que é o Espírito Santo que trabalha em nós e Ele vai continuar a trabalhar em nós. E hoje ainda não és a pessoa que vais ser, nem eu, mas Deus vai continuar o seu trabalho na tua vida e na minha vida. Aqui na comunidade, nós somos uma comunidade que temos como primícia cuidar. Então nós queremos cuidar de ti. Mas cuidado para nós não é controle. Cuidado para nós não é manipulação. Mas também nós esperamos uma responsabilidade da tua parte. Cuidado na rede de relacionamentos. Porque isso é que é ser igreja. Na tua rede de relacionamentos, cuida também. Mas lembra-te, cuidado não é controle. Cuidado não é manipulação. Não faças isso. Se o pastor não faz isso, se a liderança não faz isso, nós não pensamos assim, então tu não vais fazer isso. Nós queremos ser uma grande família que viva a unidade, que respeita a diversidade e que pratica a mutualidade. Eu não sei se é pecado, mas eu tenho orgulho na minha igreja. Eu amo a minha igreja. Eu amo cada um de vocês. Então, se tu fazes parte desta casa, ou queres fazer parte, então, ser bem-vindo e ser bem-vinda. Vamos ficar de pé.